Boa tarde, amigos e amigas da RBA Litoral, amigos e amigas do programa Arte Bancada, tudo bem? Eu sou o Donald Verônico, estamos aqui no dia 16 de novembro de 2020, estamos iniciando mais um Arte Bancada, é uma satisfação tê-los aqui, tê-las aqui. Hoje que o programa vai ter uma participação muito especial, uma entrevistada muito especial, é a nossa multicampeã, Daniele Zangrando, que vai estar batendo um papo sobre o alto rendimento aqui da cidade de Santos e os Jogos Olímpicos de Tóquio, que acontecerão no ano que vem. O nosso programa de hoje está desfalcado do nosso maestro, Marcos Canduta, que está doente. Esperamos que ele tenha uma pronta recuperação, não teremos aquele quiz tão especial e aquela introdução dele cultural, musical, muito bonita. Mas estamos aqui com os nossos outros membros da bancada e já vou chamar aqui o nosso professor. Boa tarde, professor Luiz Gustavo, e já pode estar até dar seu destaque de hoje. Boa tarde.
Boa tarde a todos, boa tarde, colegas. Boa tarde à nossa convidada que está no backstage aí. Boa tarde, Marcos Canduta, que se recupere bem da ressaca ou da gripezinha ou sei lá, do que ele tem. Dorzinha no corpo. Meu destaque, bom, tem vários destaques, na verdade, mas a gente podia falar um pouquinho sobre, como é o programa de esporte, né? Os candidatos a vereador e prefeito que foram esportistas no Brasil, que são conhecidos de todos, né? E quase todos eles tiveram insucesso, na verdade, né? Nenhum deles acabou entrando, com Marcelinho Carioca, Dinei, Paulo Rinke, Narciso, antigo jogador do Santos. A gente tem os atletas Maurin Maggi também, falei Diego Hipólito, né? Então, uma série de jogadores aí que não obtiveram sucesso na vida política e vão ter que arrumar aí um outro caminho, né, para que possa aí levar o nome do esporte para um outro local aí. Destaque mais uma vez para a Fórmula 1, né? Lewis Hamilton, que bateu mais um recorde aí, seu sexto campeonato, e acredito que ele vai cumprir com todos os, né, com todas as metas aí que ele imaginou. História do Hamilton, que é muito bonita aí, para quem não conhece, vale a pena, e é um atleta que virou referência e virou, assim, muito querido, né, para quem gosta de esporte. Campeonato Brasileiro, o Santos teve uma pedreira pela frente aí no final de semana, pegou o Internacional, se saiu muito bem com a molecada, e aí repito, né, o time de Santos é muito ruim, o time de Santos é ruim, a molecada é ruim, mas a molecada tem sangue, né, e acho que eles deram tudo o que podiam aí, e a gente, porque eu também sou torcedor do Santos, a gente obteve uma grande vitória. Próximo final de semana, não o outro, a gente vai ter aí a luta do Mike Tyson, né, o retorno do Mike Tyson aos ringues, né, um pedido do cunhado dele, ele emagreceu 42 quilos aí na sua trajetória, buscando uma vida mais saudável. E aí, de volta aos ringues, Mike Tyson encara o seu opositor ainda nos Estados Unidos, né? E provavelmente vai ter a cobertura de todos os meios esportivos, né? Mike Tyson, que foi condenado culpado por um estupro há 23 anos, já pagou a sentença, já cumpriu a sentença, que a princípio era de 6 anos, cumpriu 4, mas está aí, recuperando a sua vida social. E vamos ver o que vai dar. Eu sou fã do Mike Tyson, gostava muito do jeito como ele lutava e espero que ele obtenha sucesso aí. E para quem gosta de xadrez, né, nosso amigo misterioso aí, sugiro um seriado chamado Gambito da Rainha. Você vai gostar bastante aí, que conta a história de uma xadrista. História muito bacana. Boa tarde, pessoal. Espero que vocês tenham uma tarde muito agradável conosco.
Muito Muito obrigado pelo seu destaque. Dá um alô especial para o vereador reeleito Chico Nogueira, que é padrinho da Fundação Certa Porte, que cuida aqui da Rádio RBA Litoral, foi reeleito ontem. E você comentou, professor, que de ex-atletas que não conseguiram se eleger, mas temos um ex-atleta aqui em Santos que se elegeu. Nosso colega, amigo Paulo Miyashiro, colega também da Nani Zangrando, que estava como presidente da FUPES, que é a Fundação Pro Esporte, a qual a Dani também é diretora executiva. Boa sorte para você, sucesso, Paulo Miyashiro. Você estará representando muito bem o esporte na Câmara Municipal de Santos.
Exatamente.
Vamos agora à nossa integrante, a nossa membro integrante da bancada, a nossa professora Gisele Tavares. Boa tarde, Gisele. E qual o seu destaque de hoje?
Boa tarde, Donald. Boa tarde, Luiz Gustavo, Átila. Pro Canduta, que não tá aqui hoje, mas tá aí curando o que o Luiz Gustavo falou, alguma coisa aí, né? Espero que seja ressaca, né? Sempre bom. Também um boa tarde para a Daniela Zangrando, que está ali e daqui a pouco vai conversar com a gente. Acho que contribui muito com a sua experiência, tanto como atleta, quanto a sua experiência. Daniela, que tem uma experiência profissional muito interessante. Então, o programa de hoje vai ser muito interessante. E eu acho que os meus destaques de hoje, eles não poderiam ser diferentes, né? A gente passou aí pelo final de semana de eleições municipais, e eu acho que foi o assunto, né? Eu acho que vale a pena a gente dar esse destaque hoje no nosso programa de segunda-feira, né? O que eu gostaria de comentar é o aparecimento de muitas pautas ligadas às mulheres, às mulheres negras, mulheres, a pessoas transgêneros, transexuais, mulheres lésbicas, que foram eleitas esse ano em todo o Brasil como vereadoras. Né? Eu acho que isso é um ponto a ser comemorado, né? Eu acho que nesse movimento de política da direita, da extrema direita, né, a gente ter uma eleição municipal que deu espaço e deu voz para muitas mulheres representarem o grande público, né, que são as mulheres brasileiras nesse próprio próximo ciclo eleitoral, né. Então, para o segundo turno, para a prefeitura, esse ano nós tivemos o dobro do número de mulheres que nós tivemos nas eleições de 2016. Então, eu acredito que são pontos, passos lentos, mas motivos para serem destacados, motivos para serem comemorados. Né? Nós tivemos muitos candidatos transexuais que pela primeira vez puderam concorrer com o seu nome social. Então, nós tivemos em São Paulo, em BH, no Nordeste. Então, acho que são momentos históricos que a gente precisa destacar nesse momento de desânimo político que a gente vive. Né? E, sobretudo, também, como nosso programa fala de esporte, eu gostaria de destacar, eu acho que é um momento importante para falar disso, né? Recentemente foi feito um estudo pela Universidade Estadual de Maringá e pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, da UESB, que analisaram os planos dos prefeitos e vereadores relacionados ao esporte e lazer, né? Então, o plano, projeto político deles, né, o plano eleitoral. E, independente da linha, né, se são partidos mais relacionados ao centro, à direita, à esquerda, centro-direita, centro-esquerda, praticamente todos os partidos, eles falam muito pouco das pautas relacionadas ao esporte e lazer, e aqueles que falam, pouco se aproximam das questões sociais, das questões de gênero, das questões raciais. Então, acho que passando aí pelo esse momento de eleição, né, eu acho que a população precisa ficar atenta a quanto esses representantes que foram escolhidos, né, vão realmente defender as pautas relacionadas ao esporte, o lazer, tão importantes para a nossa sociedade. Então, acredito que meu destaque hoje ele vai com um pontinho de esperança e com um pontinho de alerta aí para a nossa área do esporte e do lazer.
Muito obrigada, professor. Muito obrigado, professora. Um destaque muito importante. Hoje nós estaremos abordando aqui o esporte de alto rendimento da cidade de Santos, não o esporte de lazer, mas a gente pode até pensar num futuro trazer alguém aqui da região, da cidade de Santos, ou até mesmo do Guarujá, enfim, da Praia Grande, para vir falar sobre esporte e lazer aqui na cidade de Santos e no Guarujá, cidades as quais os prefeitos foram eleitos já no primeiro turno, né? Então, a gente pode até pensar em trazer aqui para conversar sobre os seus planos de governo, relacionados ao esporte e lazer. Vamos ouvir agora o nosso amigo misterioso, dar uma boa tarde para ele, nosso amigo misterioso Átila Alvarenga. Boa tarde, Átila, tudo bem? Quais são os seus destaques de hoje?
Boa tarde, Donald. Boa tarde, Gisele, Luiz Gustavo, mestre, maestro Canduta, a Dani, o Taigo, que está aí na operação, a todo mundo que está assistindo a gente. É um prazer muito grande estar de volta aí. O meu destaque vai para, começando, né, vamos falar de eleições, né? Nós tivemos, perdão, uma eleição que movimentou muito da mídia e do interesse das pessoas com relação ao futuro, a uma destinação que a gente aguardava, né, nos rumos da política mundial, que foi a dos Estados Unidos. Lá nós tivemos a eleição do, teoricamente, menos pior, né, ou ao menos serviu só para contrariar o gosto de alguns, né, se não servir para mais nada.
Travou aqui o nosso amigo misterioso. Estava dando seu destaque sobre as eleições.
Foi falar mal do Trump. O cara comanda tudo. Foi falar mal do ex-presidente da República
Caiu,
Americana aí, ó.
caiu.
Te cortou, meu amigo.
Nosso amigo misterioso, joga logo, deve
Não sei se
estar.
vocês
Opa,
me
está
ouvem.
voltando aí. Vamos ver se ele volta bem. Tá tudo bem, amigo misterioso? Você acabou caindo aqui.
É, eu comecei a falar de política, acho que me cortaram.
Começou a falar do Trump.
É, eu comecei a falar do Trump, deve ter sido isso, ele escutou lá. Bom, nós tivemos aí a eleição, né, tivemos a vitória do Biden, que, né, como eu tinha dito, não sei se ouviram, se não serviu para mais nada, serviu para contrariar uns e outros. É, e, a contrário senso, o nosso presidente aqui desqualifica o nosso processo eleitoral, que é um processo eleitoral da mais alta confiabilidade, da mais alta rigidez e também de uma eficiência assim absurda. E, né, na esteira do patrão do presidente americano, ele desqualifica o nosso processo eleitoral. Aí nós tivemos a nossa eleição aqui, né, como alguns diriam, a festa da democracia, e a gente tem, parece conversa de perdedor, né, eu que acabei de criticar os que não aceitaram a derrota, mas a gente vê uma coisa muito triste, em geral, que como o pobre não vota em pobre, como o preto não vota em preto, né, a gente acaba vendo umas coisas que a gente não consegue se conformar. Eu fiquei muito, muito desiludido. Algumas coisas boas aconteceram, mas eu fiquei muito desiludido com relação a esse processo. E na esteira do esporte, que é o que interessa aqui, falar, né, falando também em negacionismo, a Série A do brasileiro já apresenta mais de 40 casos de Covid. E esses casos vêm crescendo e a coisa vai tomando um vulto ainda maior. E a gente vê que as pessoas não estão interessadas em discutir essa questão e voltar às providências que seriam necessárias. A gente já vê a Europa recolhendo de novo. A gente entende todo o período que a maioria das pessoas, boa parte das pessoas, ficou recolhida e tentando obedecer aos protocolos de segurança. E a gente entende também que muitos têm que preservar os seus empregos e coisas assim, mas a vida das pessoas está em primeiro lugar. E, lamentavelmente, a gente não está enxergando isso no Brasil. É o meu destaque negativo de hoje.
Obrigado, muito obrigado, nosso amigo misterioso, pelo seu destaque de hoje. Apesar do Trump lá nos Estados Unidos ter cortado você quando você estava dando o seu destaque, O nosso maestro, Marcos Canduta, ele está aqui confirmando que ele está com gripe mesmo. Está aqui ele dizendo, é gripe mesmo. Aí fica vocês para avaliarem se é gripe, se é ressaca, o que, que houve com o nosso maestro, Marcos Canduta.
Eu costumava falar isso no meu trabalho, logo após o carnaval, quarta-feira de cinzas, eu ligava, falava, eu estou morrendo de gripe, eu tô mal, dor de cabeça, aquela coisa. Mas a gente conhece, né? A gente conhece o Canduta e tem certeza que é gripe.
É isso aí. E para
tem
falar
um remedinho
sobre
bom para gripe, né? Que...
Pode falar, amigo.
Hoje tá complicado. Tem um remedinho bom para gripe, né? Que eles recomendam você tomar um antes e um depois, né? Normalmente eles recomendavam, no meu tempo mais novo, a gente costumava tomar um remedinho antes e depois da gripe.
E aqueles frascos amarelos também, né? Para o fígado.
Sim, vitamina C, era vitamina C naquele tempo.
Ok. Então, vamos falar um pouco sobre esporte de alto rendimento. Sobre os Jogos Olímpicos, preparação para os Jogos Olímpicos de Tóquio. E para falar sobre isso, nós vamos chamar uma convidada muito especial, uma referência aqui na nossa região, que é a Daniele Zangrando. Ela, que como atleta, disputou os Jogos Olímpicos de Atlanta, de 96, e de Atenas, em 2004, foi a primeira mulher do Brasil a conquistar uma medalha do Campeonato Mundial de Judô adulto, que foi a medalha de bronze, foi campeã dos Jogos Pan-Americanos no Rio em 2007, foi bronze nos Jogos Pan-Americanos Mar del Plata, 95, de 1995, Winnipeg, em 99, foi tricampeã sul-americana no judô, e atualmente ela exerce o cargo de diretora executiva da Fundação Pro Esportes, que é a fundação que cuida do alto rendimento da cidade de Santos. Realmente uma convidada muito especial. Por favor, Taigo, solta a nossa vinheta e vamos trazer aqui a nossa convidada. Olá, boa tarde, Daniele Zangrando, se me permite chamá-la de Dani, nós já estivemos muitas vezes juntos em vários eventos, eu sou um fã seu, um admirador do seu trabalho e da sua carreira como atleta, já de antemão agradeço a sua presença aqui, a entrevista, esse bate-papo, que muito enaltece e engrandece o nosso programa. Então, já emendo aí a primeira pergunta, queria que você comentasse um pouquinho, falasse um pouquinho sobre a sua carreira de atleta e já, depois já emendasse com a sua função na cidade de Santos, no esporte de Santos. O que é a Fundação Pro Esporte e o que você faz exatamente lá? Boa tarde.
Boa tarde, Donald. É um prazer estar aqui falando com vocês hoje. Estou muito feliz com esse convite. Obrigada pelo carinho, por essa apresentação incrível que você fez de mim. Fiquei até com medo quando entrou a vinheta. Falei, meu Deus, caiu o sinal. Depois de tudo isso que ele falou de mim, eu vou ficar fora do ar, mas deu tudo certo. Bom, boa tarde, Gisele, Luiz Gustavo, Átila. É muito bacana estar aqui também participando com vocês. Para mim, sempre uma honra, né? Então, vamos lá. Primeira pergunta foi sobre a minha carreira, né? Eu comecei o judô aos 5 anos de idade. Meu irmão é 2 anos mais velho, já praticava. E eu comecei na academia do Sensei Paulo Duarte, aqui em Santos mesmo. E comecei a competir aos 8 anos de idade. Depois fui começando a participar de campeonatos regionais, campeonatos paulistas, depois campeonato brasileiro. E evoluindo à medida que eu ia crescendo, ia evoluindo tecnicamente também. Até que chegou num momento que foi na adolescência, com uns 14 anos, 13 para 14 anos, que eu já tinha chegado ao ápice de campeã brasileira e não tinha mais competições em jogos, campeonato sul-americano, pan-americano, para a idade de juvenil. Então, eu comecei a disputar no adulto, e aí eu fiz minha primeira seletiva para a seleção brasileira de judô e entrei na seleção brasileira aos 14 anos de idade. E aos 15, eu conquistei essa medalha que o Donald falou do Campeonato Mundial, que foi a primeira, né, de uma mulher conquistar no judô brasileiro entre as mulheres. Disputei dois Jogos Olímpicos, né, Atlanta 96 e Atenas 2004. Enfim, foram 25 anos dedicados com muita dedicação, afinco, determinação, garra, superação, tudo que um atleta tem que ter para ser um atleta de alto rendimento, para ser um atleta olímpico. Com relação ao meu trabalho profissional na Fundação Pro Esporte de Santos, para quem não conhece, é o órgão que cuida do esporte de alto rendimento na cidade, ou seja, os atletas que disputam jogos regionais, jogos abertos, jogos pan-americanos, sul-americanos, jogos olímpicos, enfim, todos os níveis de competições no alto rendimento. E hoje eu estou como a diretora técnica da Fundação Pro Esportes. Eu já fui diretora de marketing, hoje atuo como diretora técnica, que cuida praticamente das quase 50 modalidades, de quase 500 atletas. A gente faz toda a organização de jogos regionais, de jogos abertos, e junto com o diretor-presidente, que hoje é o Paulo Cantarino, temos um diretor de marketing, que é o Fred Monteiro, o Fredinho, que foi triatleta também de Santos, se destacou muito na cidade. E eu trabalho lá na Fundação, um trabalho que me dá muito prazer, porque eu faço tudo o que eu gostaria que alguém tivesse feito para mim na minha época de atleta. Tem muitas dificuldades que o atleta tem que passar, superar, e muitas vezes eu não tive gente para me auxiliar. Então, eu como já passei por muitas coisas na época de atleta, sei o que o atleta precisa, sei realmente quais são as necessidades deles, e eu procuro amenizar. Lógico que a gente não consegue resolver tudo, mas a gente tenta, eu tento fazer o meu melhor, e eu estou sempre à disposição, principalmente dos atletas, 24 horas por dia. Hoje, esse negócio de WhatsApp, você fica à disposição o tempo todo, né? Então, o meu objetivo lá é ajudar a cidade de Santos a estar cada vez mais no lugar mais alto do pódio em campeonatos regionais, estaduais e internacionais. E aproveito aqui para agradecer, né, a confiança do prefeito Paulo Alexandre Barbosa no meu trabalho desde a primeira gestão em 2013. Eu estou aí há 8 anos trabalhando pelo esporte de Santos.
Perfeito, Dani. Já vou passar aqui para o primeiro membro da bancada. Quem gostaria de começar aqui, de seguir aqui com as perguntas, vai nosso amigo misterioso, Atila.
Boa tarde, Daniele. Dani, se você me permitir, porque acho que fica mais fácil. Eu sou um grande admirador do seu trabalho, né? Acho que vai ser chover no molhado aqui esse programa todo. E agradecendo você também pelo aceite do convite. E eu ia fazer uma pergunta bem específica com relação à Olimpíada. A gente sabe que o atleta de alto rendimento, ele tem um momento onde ele está no topo, no pico da sua possibilidade física e técnica. E com o adiamento em razão dessa pandemia que nós estamos tendo, a gente vai encontrar, assim, muita gente muito fora do seu melhor padrão técnico, e muitos atletas que eventualmente brilhariam nessa Olimpíada, eles vão não vão estar no seu melhor, provavelmente já vão estar na curva descendente. Como você vê isso? No âmbito do esporte, né, desse pessoal com quem você está lidando, né, dessa formação de esporte, pessoal, como é que eles estão visto isso? O pessoal tem ficado mais animado, ou mesmo essa questão de está muito distante, né, dos grandes centros e das possibilidades que se possa ter, perdão pelo pleonasmo, para alcançar um nível olímpico. Como é que está isso funcionando? O que o pessoal tem visto? Como é que você tem apreciado essa questão?
Então, Átila, concordo com você plenamente. Realmente, esses Jogos Olímpicos vai ser bem atípico. Acredito que muitos atletas que estavam no auge da sua performance, que estariam agora, né, no mês de julho deste ano, tiveram uma questão que ficou prejudicada, né, por conta do Covid, né, dessa pandemia que pegou todo mundo de surpresa. Ninguém jamais poderia imaginar que nós passaríamos por uma situação dessa. e todo o mundo inteiro parou, né? Então, os atletas tiveram que se reinventar, treinar em casa, mas você imagina, né? Cada modalidade com a sua especificidade, tendo que se adaptar. Imagino, eu penso na Ana Marcela, que é uma nadadora, uma das maiores nadadoras do mundo de maratona aquática, teve que ficar em casa. O Comitê Olímpico comprou um aparelho adaptado para ela para simular como se ela estivesse nadando no seco. Então, cada atleta teve que realmente se virar. Mas isso também foi uma questão mundial, né? Não foi uma questão só do Brasil, o que nos deixa um pouco mais tranquilo, porque saber que o mundo inteiro estava passando pela mesma situação. Os treinamentos voltaram, o Comitê Olímpico levou várias modalidades agora no mês de início de outubro para Rio Maior, né, em Portugal, onde eles puderam fazer um estágio técnico, um treinamento internacional com outros países, né, obedecendo os protocolos, tiveram período de quarentena, fizeram tudo que era exigido pela OMS. Então, os treinamentos retornaram. E para o atleta, nada melhor do que você poder voltar ao seu habitat natural, poder fazer o que você mais ama e estar mais próximo da sua realidade, né? Porque você treinar em casa é uma coisa totalmente fora da realidade, né? De um atleta de alto rendimento. Uma coisa é você fazer um treinamento com uma pessoa sedentária e fazer um treino de um funcional na sua casa, ou até mesmo com um personal, você faz no quintal de casa. Agora, um atleta de alto rendimento, ele tem que estar no seu local de treinamento, não tem como, né? E agora, como toda a Europa voltou os treinamentos, o Brasil foi até a Europa, né? Os nossos atletas que estão no topo aí, brigando pelas vagas olímpicas. Algumas modalidades estão retornando para o circuito mundial, o judô é uma delas. Retornou agora, vai ter uma competição, no exterior. Então, os atletas estão voltando a ter a oportunidade da pontuação para o ranqueamento olímpico, que ainda em muitas modalidades não foram definidas. Isso também é uma incógnita. Cada modalidade está trabalhando com a sua dificuldade. Mas, no geral, eu também concordo realmente com você, que esses Jogos Olímpicos ele vai ficar nivelado por baixo. Eu acho que muitos atletas, nós mesmos, os brasileiros, a gente teve atletas que foram campeões mundiais o ano passado, que estariam no auge da sua performance esse ano, e esse sonho foi adiado da medalha olímpica para o ano que vem. A gente espera que, como todos passaram pela mesma situação, né, o mundo todo, que essa descendência seja uma questão mundial, mas cada um reage de uma forma, né? Não dá para a gente generalizar. Então, a gente tem que torcer muito pelos nossos atletas, parabenizar o Comitê Olímpico do Brasil pelo trabalho que eles estão fazendo com as modalidades que estão aí, ranqueadas para os Jogos Olímpicos do Rio 2000, ou do Tóquio 2021, e vamos aguardar e ficar na torcida.
Olímpico brasileiro, se não me engano, se você pode até me corrigir, que é conduzido com maestria pelo nosso campeão olímpico Rogério Sampaio, aqui da região. É isso mesmo, Dani?
Exatamente, Rogério Santista, ele foi presidente da diretor-presidente também da Fundação Pro Esportes. Depois ele foi diretor no Centro Olímpico em São Paulo. Depois ele foi secretário da ABCD em Brasília. Depois secretário nacional do alto rendimento e hoje é diretor-geral do Comitê Olímpico do Brasil, que é o CEO, né, a pessoa que é responsável, lógico, tem todas as áreas, né, técnica, esportiva, marketing, mas ele é o principal, a principal personagem aí do Comitê Olímpico do Brasil, é quem está à frente do maior órgão hoje que regula o esporte brasileiro.
Ok, vamos lá.
Posso?
Sim.
Então vamos lá. Daniele, muito obrigada pela sua presença. Dani, né? Eu falei Daniela, eu odeio que me chame de Gisela. Então, desculpe aí já pelo
Imagina.
inicial, mas é um prazer também falar com você. Eu que sou uma amante do esporte, sou profissional de educação física, tentei ser atleta, mas vi que não, acho que não era para ser, né? Não. Então eu já deixei para quem é. fera aí como você, então eu acompanho bastante, né? Então, para mim é um prazer conversar com você aqui. Eu admiro muito, né? Eu acho que é ser atleta no Brasil hoje é muito complicado, né? Eu acho que você pode falar um pouquinho mais disso para a gente. É muito. É, depende muito da estrutura, depende muito de fatores. Que demandam planejamento, né? Então, acho que ainda é muito desafiante hoje para uma pessoa, né? Tanto um homem quanto uma mulher ser atleta no Brasil hoje, né? E aí minha pergunta vai um pouco nesse sentido para você, né? Que hoje tem um histórico de atleta, né? E também participa dos processos de gestão, né? A gente sabe que dentro tanto do aspecto de treinamento quanto do aspecto de preparação, há uma necessidade de um bom planejamento de um ciclo olímpico, né? E quando eu falo de um ciclo olímpico, ele obviamente ele não vai ser pensado no ano anterior aos jogos, né? Então ele precisa ser pensado com bastante antecedência para realmente esses atletas estarem preparados e aptos para terem condições de disputar aquelas diferentes modalidades, né? Então, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre o impacto mesmo dessa atual política esportiva brasileira, que me parece preocupar, não vou dizer preocupar pouco, mas parece ter ainda dificuldades de planejar estrategicamente os ciclos olímpicos. Então, não fica claro, para nós, né, o quanto o sistema esportivo brasileiro se realmente prepara os seus atletas para disputarem os Jogos Olímpicos, né? Então, assim, queria que você comentasse um pouquinho disso, né? O quanto que é essa, vou chamar de desorganização política em termos de planejamento dos ciclos olímpicos, hoje impacta, né, diretamente no atleta e nas organizações esportivas.
Bom, como você me chamou de Dani, vou ter a liberdade também de chamar de Gi, como você mesmo falou. Então, Gi, na verdade, hoje ser atleta no Brasil é um grande prazer, né? Porque você tem a possibilidade de fazer o que você mais ama e ser bem remunerado por isso. Então, já passou aquela fase do atleta ser o coitadinho. Hoje eles têm algumas fontes de renda que alguns atletas chegam a ganhar muito bem. Então, hoje eles têm as Forças Armadas, tem o governo federal com a Bolsa Atleta, que também tem a Bolsa Pod, que eu vou explicar na sequência, e tem o clube que eles representam, ou uma cidade, né? Então, o atleta hoje ele tem a possibilidade de ter essas três fontes de rendas. Eu estou falando do atleta de alto rendimento, que você falou, visando os Jogos Olímpicos, né? Uma preparação de 4 anos. Essa preparação, ela tá sendo muito bem elaborada, como eu falei, com esse respaldo do Comitê Olímpico. Eles têm, vocês acompanham que várias modalidades contrataram os melhores técnicos do mundo no handebol, no judô nós temos uma técnica japonesa. Em várias modalidades você pode encontrar técnicos estrangeiros que foram contratados para que o esporte tenha o melhor resultado. E a gente tem tido isso realmente, e esses Jogos Olímpicos de Tóquio 21-21, 2021, vai ser uns jogos que eu não tenho dúvida que o esporte brasileiro vai ter bons resultados também, porque a preparação foi bem feita, o trabalho foi bem planejado e os atletas estão confiantes. E por mais que tenha passado essa pandemia, passado não, né? Porque a gente ainda está nela, a gente ainda não sabe o que vai acontecer nos próximos meses. Mas eles estão voltando com força total ao treinamento, visando os jogos que no dia 23 de julho começará, vai ter a cerimônia de abertura. Então a contagem é regressiva e eu não tenho dúvida que o planejamento foi muito bem elaborado. Eu ia falar do Bolsa Pod, né, que eu comentei com você. Para quem não sabe, o Bolsa Pod é uma bolsa que o governo federal ele paga para os atletas que estão melhores ranqueados no ranking mundial, se eu não me engano, até 15º lugar no ranking mundial, e é um valor significativo que o atleta não precisa se preocupar com mais nada além de treinar. Então, os atletas que chegam nesse nível desse topo do nível internacional, eles têm essa possibilidade de ganhar essa bolsa. Muitos atletas recebem, ou seja, o Brasil, então, está muito bem representado mundialmente. E vamos aguardar, vamos torcer, porque os nossos atletas tenham o melhor desempenho nesses Jogos Olímpicos. Mas pode ficar tranquila, Gi, eles foram muito bem preparados e estão sendo muito bem assistidos.
Oi, Daniele, tudo bem? Luiz Gustavo aqui falando. Obrigado pelo aceite, né? Você, como o Átila falou, você é uma referência assim, do esporte para a cidade, para a Baixada Santista, né? Todo mundo conhece, todo mundo já ouviu falar, e isso é muito bacana, né? É muito engraçado, porque o judô em Santos parece que ele tem uma força muito grande. Eu não sei de onde veio isso, né? Então você pega o Rogério, o falecido irmão dele, que também já lutava, né? Ou o Marcelo Figueiredo, que é um grande amigo, na verdade, né? Inclusive, meu filho faz aula com ele, eu acho o judô um baita de um esporte, um baita de tudo, né? Eu adoro o judô. Inclusive, a gente recebeu também aqui o capoeirista, como era o nome dele, Donald, o Márcio, né? Eu fiquei, assim, apaixonado pela capoeira, da maneira como ele defende. Então, eu gosto muito desses esportes, assim. Assim como a natação também. A gente tem algumas referências na cidade de Santos, né? Talvez, né, por conta da Unisanta privilegiar também essa questão aí, né, de treinamento dos atletas. Por que você acha? Aliás, eu vou fazer duas perguntas, tá? Vou emendar a segunda. Por que você acha que deve-se tanto o sucesso do judô na Baixada, principalmente em Santos, né? Você falou, pô, Paulo Duarte é uma baita referência aí, né, há tanto tempo, né? E a gente conseguiu continuar dando esse nome do judô para a cidade, né? Emendando isso daí, né? Já que a gente gosta de criar polêmica, o que você achou do movimento da Carol Solberg, né? A atleta de futebol, atleta de vôlei de praia, né? Daí ela fez aquela declaração toda contra o atual presidente e tal, e o STJD deu um, né? Entrou contra e tal. Você acha que o atleta tem o direito ou a obrigação de se defender politicamente, defender esse lado político-social? Queria saber da opinião disso aí.
Oi, Luiz, que legal, tá falando.
Você tem até as 6 para responder.
Quanto?
Até as 6 da tarde.
Ah, tá bom, vamos lá, você vai me relembrando aí as perguntas, senão eu vou esquecendo, eu falo demais também, tem que me cortar também.
Não, fica tranquilo, o tempo é todo teu.
Então, Luiz, poxa, que bacana saber que você é um apaixonado aí pelo, não só pelo judô, né, vocês todos, pelo esporte em geral, mas eu sou suspeita realmente, né, o judô é minha paixão. Falou do Márcio também, sou super fã do trabalho dele, da capoeira, ele é um cara diferenciado, que faz um trabalho muito bacana com inclusão social, e o judô ser um celeiro de atletas aqui em Santos realmente é uma incógnita, a gente não tem uma explicação, eu acho que a melhor explicação que a gente daria seriam os técnicos, né, os senseis que nós tivemos aqui que passaram por Santos, principalmente o sensei Paulo Duarte, né? Foi o meu técnico, eu iniciei o judô com ele, e desde 84 que Santos tem um representante em Jogos Olímpicos, né? 84 foi com o Carlos Cunha, depois 88 Ricardo Sampaio, Barcelona 92 veio a medalha de ouro com o Rogério Sampaio, 96 eu e André Aberti, depois em 90, em 2000 André Aberti de novo com Priscila Marques, Tânia Ferreira, e depois em Atenas, 2004, Fabiane Okuda, eu novamente, 2008, Leandro Guilherme, em 2004, né, foi medalhista de bronze, depois 2008, eu de novo também, desculpa, o Leandro novamente, depois 2012, 2008, Andressa Fernandes também, 2012, Bruno Mendonça, Suelen Altman, 2016, Suelen Altman também. Então, realmente, é um celeiro de atletas, judocas de extrema qualidade, medalhistas em campeonatos, desde campeonatos pan-americano, sul-americano, até mundial, Jogos Olímpicos. Então, é uma referência para... muitos falam, né, que às vezes um país Santos pode ocupar um espaço de como se fosse um país em os Jogos Olímpicos, que teria uma representatividade muito grande, né? Então, eu fico muito feliz de fazer parte da história do judô santista, né? De ter marcado o meu nome na história de Santos, de ser reconhecida nas ruas, de ter um carinho especial de todo mundo. Quando a gente é reconhecido, passa pela rua e as pessoas lembram para a gente, né? Lembram da gente com muito carinho e falam que sempre torceram muito por nós. Isso é muito bacana. E como você falou também, né? Tem a referência da natação na Unisanta também, é um celeiro de atletas, é aquela piscina, a gente fala que é abençoada. Enfim, o trabalho que a Unisanta faz também é um trabalho que nos dá muito orgulho de fazer parte dessa parceria com a Prefeitura de Santos. E com relação a Carol Solberg, eu acho que o atleta ele tem direito de se manifestar, sim, mas não naquele momento que você está representando ali uma entidade que pode ser que ela tenha um pensamento diferente do seu, né? Você está representando um clube, e eu acho que ele tem direito de fazer isso nas suas redes sociais, ele tem outras formas de se manifestar, mas não ali, no momento da competição, no momento que você está ao vivo em rede nacional. Eu acho que foi desnecessário. Não estou aqui criticando, quer dizer, não estou julgando a Carol, eu acho que ela pode se manifestar, mas não acho que o momento não foi o momento adequado.
Legal, legal, Dani. A gente podia dizer que o judô no Brasil nasceu em Santos. Assim como o tamborel. Eu ia falar do tamborel, vocês me perdoem, mas eu ia comentar também que é um esporte muito nosso, na verdade, nasceu nas nossas praias, né? E é um dos esportes, a gente está falando de ciclismo na semana passada, de como ficou em evidência o ciclismo, né, com a pandemia, e o tamborel é um desses esportes que, evidentemente, dá para se praticar tranquilamente, né? Lembrando que o transporte público está liberado. Então, se trata liberado, dá para praticar qualquer esporte, né? Mas o tamborel é um desses esportes que a gente gostaria que tivesse mais a cara da cidade, né? De repente, levar para a Olimpíada, quem sabe. Obrigado, Dani.
Vou fazer uma pergunta agora em relação a organização do esporte de alto rendimento na cidade de Santos. Quem cuida do esporte de alto rendimento é a Fundação Pro Esporte. Queria que você comentasse um pouco o trabalho da Fundação Pro Esporte na relação com os clubes Santos, que já foi considerada a cidade mais esportiva do Brasil lá na década de 50, do século passado. Existe algum trabalho assim na revelação de novos talentos, né, na descoberta de atletas, por exemplo, do judô, que aqui é um celeiro de atletas. Aliás, a Dani é uma enciclopédia, né? Além, conhece, sabe todos os atletas que foram campeões em cada Olimpíada, os judocas, né? Não sei se atletas em geral, mas os judocas ali foi um festival, assim, uma memória surpreendente. Mas como é que é assim o trabalho da Fundação Pro Esportes na descoberta, na revelação de atletas? Existe algum trabalho assim, ou apenas aqueles atletas que já têm algum destaque? Como é que é feito isso? São os clubes que são historicamente muito representativos aqui na cidade, têm uma importância muito grande. E também, já emendar uma outra pergunta, Dani, em relação aos atletas santistas, quais são os atletas santistas que nós temos aí que representarão a cidade e o país nos Jogos Olímpicos do ano que vem?
Bom, vamos para a primeira pergunta, que é sobre formação de atletas, né? Então, o papel da fundação não é muito a formação, né? Nós temos a parceria com os clubes, com as entidades esportivas que estão na cidade de Santos, né? Que são vários, né? A gente citou um deles que é o principal aqui na natação, que é a Unisanta, tem no ciclismo Memorial, enfim, no tênis de mesa, o clube com o Saldanha, na ginástica artística também temos ali o Brasil Futebol Clube, enfim, várias modalidades, cada um com a sua entidade representando. E o trabalho fica muito mais com o clube, com as academias que fazem esse trabalho de revelação de atletas. E a fundação, ela também tem uma atenção especial para alguns jovens talentos, né, que já estão se destacando. A FUPES tem o programa Adote um Atleta, que ele tem níveis de auxílios, né? Que aí, desde o título que o atleta tem, até tem um máximo, tem um mínimo e um máximo, né? Então, esses atletas mais jovens, eles podem até receber uma ajuda de custo, uma bolsa auxílio, para que ele possa começar a desenvolver na modalidade e poder pagar alguns custos, né? De uma taxa de inscrição numa competição, ou um próprio material esportivo. Então, é um auxílio, um pequeno auxílio financeiro, né? E a questão da formação fica mais por conta dos clubes e das academias. Mas, com relação aos atletas, que não sei se foi isso que você me perguntou, Donald, era isso?
Da fundação na revelação de atletas. Então, na verdade, quem cuida disso, quem faz isso, são os clubes, né, aqui. E a fundação, eu entendo que apoia esses atletas que depois são revelados.
É exatamente isso, mas a gente apoia também alguns atletas que estão no início de carreira também, que são jovens, que têm talento e têm possibilidade de estarem um dia ingressando numa seleção brasileira, de qualquer uma da modalidade, atletas que já se destacam também. Não é um papel de formação, que aí isso fica com o clube ou com a academia, enfim, com a entidade que tem parceria com a fundação, e a gente dá um auxílio financeiro para alguns que podem estar se destacando. Com relação aos atletas que irão disputar os Jogos, a gente tem mais atletas que vão disputar os Jogos Paralímpicos, né? Que já foram definidos, né? Nos Jogos Olímpicos, o nosso maior nome é Ana Marcela Cunha, que é atleta da Unisanta. Ela hoje mora no Rio de Janeiro, está treinando no Maria Lenk, que é lá na Barra da Tijuca, ao lado da onde foi os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, em 2016. Ela mora em frente ao Parque Olímpico, então Ana Marcela tem uma estrutura totalmente voltada para ela, tudo à sua disposição, e ela faz um trabalho lá que ela está indo cada vez melhor nas competições. Ela é pentacampeã do mundo, é maior nadadora de maratonas aquáticas do mundo, então a gente aposta muito que a Ana Marcela vai ser a nossa grande representante aí, não só para Santos, mas para o Brasil. E nós temos muitos atletas que vão representar a cidade nos Jogos Paralímpicos, que tem a Elizabeth Gomes, do atletismo paralímpico, a Vanessa Cristina, também do atletismo paralímpico, o Israel, do tênis de mesa, que ele já foi vice-campeão paralímpico em 2016. Temos o Carlos Fahrenberg, da natação, que também foi vice-campeão paralímpico em 2016. Temos o Lauro Chamã, do ciclismo, que também é campeão do mundo, e também vai estar representando a cidade de Santos. Então, a gente tem esses atletas que se destacam, que tenho certeza que vai fazer um excelente resultado nos Jogos Olímpicos. E Paralímpicos, né?
Bacana. Vamos lá, quem segue?
Eu posso continuar?
Sim.
Daniele, eu gostaria que você comparasse a vida do atleta olímpico do teu tempo, por exemplo, né, que foi, me perdoe, mas foi no século passado, né, por volta de 1990 e alguma coisa, né, como é que era o treinamento e a estrutura, né, dos clubes, das equipes, das associações em relação a hoje? A gente sabe que a parte tecnológica contribuiu bastante para o alto desempenho, né? Mas só para a gente fazer uma relação entre o Brasil, né, e o esporte com o atleta olímpico, né, e em comparação aos outros países, né, se há uma diferença muito grande, e se você acredita que a iniciativa privada que deva patrocinar, ou você acha que o governo deve investir bastante, as duas coisas simultâneas, como é que você falou assim, pô, os caras hoje vivem bem, né? Eu me lembro que antigamente se falava, a gente até discutiu uma desses nossos encontros sobre chamar isso de esporte amador, né? Hoje é esporte profissional em todas as categorias. Como é que é essa relação, assim, esse tempo que era do teu tempo de atleta para hoje em dia? Teve muita mudança?
Ah, Luiz, com certeza, né? Você falou que era do século passado, parece que você é tão velho assim, né, gente? Bom, eu vou falar, eu tenho 41 anos, mas eu comecei
tudo. Mas é,
eu comecei a me destacar logo cedo com 16 anos, então eu não estou tão velha assim, mas vamos lá. Você falou da diferença, né? Da minha época, realmente, tem muita diferença. Da minha época para a época do Rogério, que foi em Barcelona 92, e eu para os Jogos Olímpicos, que 4 anos depois, que foi Atlanta, já tem diferença. A geração dele não tinha recurso financeiro quase para participar de competições. Eu também não. A gente, na nossa época, a gente tinha o Mamed como presidente da Confederação Brasileira de Judô, que a gente tinha que pagar do nosso bolso as viagens, né? Ainda pagava o dobro do valor. Então, isso hoje não acontece há muitos anos já, desde 2001, quando o Paulo Vanderlei entrou como presidente da Confederação Brasileira de Judô. Todas as competições que os atletas da seleção estão representando o Brasil são pagas pela confederação. Então, na questão técnica também, teve um avanço muito grande. Por quê? Hoje a confederação tem um banco de dados de atletas do mundo inteiro. Eles fizeram um convênio com as maiores potências do judô mundial, que é França, Europa, Holanda, Japão. Então, eles têm uma troca de informações, onde eles têm esse banco de dados dos melhores atletas do mundo, de quase todos os atletas. Então, hoje, se eu fosse lutar com uma americana que eu nunca vi na vida, eu vou puxar ela no banco de dados lá que a CBJ tem, vai aparecer, no mínimo, umas 3, 4 lutas delas para eu assistir antes de eu entrar para lutar com ela no tatame. Então, eu vou saber se ela é destra, se ela é canhota, qual o golpe que ela entra. Então, isso facilitou muito a vida do atleta. E a questão de estrutura também, óbvio. Hoje, o atleta ele conta com uma equipe multidisciplinar que, na minha época, nunca teve. Ter um psicólogo, um nutricionista à sua disposição, um preparador físico, isso tudo custava muito caro. E a gente não tinha condições de ter todo esse aparato, né, essa estrutura para poder fazer um treinamento adequado. Às vezes as coisas eram muito empíricas, né? Não tinha todo esse estudo em volta. Então, assim, sobressaía muito, às vezes, o talento mais do atleta do que essa parte de estrutura, de respaldo que a gente não tinha, né? Não que o atleta hoje não tenha talento, eles têm muito, mas imagina o talento aliado a toda essa estrutura, essa parte tecnológica, essa parte psicológica, nutrição, enfim, todos esses aspectos que fazem diferença no alto rendimento, né? Cada detalhe faz toda a diferença. Então, a questão financeira também, com relação aos patrocínios, melhorou muito, com o advento também das leis de incentivo, as confederações fazem uso disso, algumas empresas patrocinam algumas equipes, né, de equipes coletivas, ou até montam equipes, por exemplo, a Nissan tem uma equipe com vários atletas de várias modalidades que vão representar o Brasil nos Jogos Olímpicos, aí tem o time Nissan. Então, o apoio financeiro mudou muito, né? E como eu comentei anteriormente, das Forças Armadas, foi um grande avanço também para o esporte brasileiro, que isso já acontecia na Europa, né? Na Europa, os atletas, normalmente, eles servem às Forças Armadas, e aqui no Brasil isso não acontecia. Então, essa parceria também foi fundamental para desenvolver ainda mais o esporte e trazer mais recurso para o atleta.
Legal. Só fazer mais uma pergunta, depois vocês continuam. A gente percebe, você estava falando disso, a gente percebe que tem muitos atletas, por exemplo, atletas olímpicos brasileiros, que vão treinar fora, né? No atletismo, a Mauro, inclusive, César Cielo, que foi treinar. A gente não vê judoca, né? Existe algum atleta de fora que venha treinar no Brasil para adquirir conhecimento? E minha última pergunta, você daria ippon eterno em alguém?
Desculpa, não escutei a última, se eu daria o quê eterno?
Você daria um ippon eterno em alguém?
Então, Luiz, tem muito intercâmbio, sim, né? As pessoas vêm muito treinar no Brasil também, vice-versa. No judô, como você falou, apesar de ser um esporte individual, normalmente eles vêm com a equipe toda, né? Então, a gente recebe muito equipes da França, Holanda, Estados Unidos, Japão, e eles passam um período aqui no Brasil, assim como o Brasil também vai para esses países também fazerem um intercâmbio. E isso acontece também em inúmeras modalidades. Então, o intercâmbio é fundamental para que o desenvolvimento do atleta, porque você está ali treinando no seu clube, na sua academia, né? Naquela mesmice todo dia. Quando você chega na seleção brasileira e você tem essa oportunidade de pegar um kimono de um atleta, de um campeão do mundo, que você só vê na TV, e você poder treinar com ele, é uma oportunidade única. Então, esses intercâmbios são fundamentais para a evolução do atleta.
Dani, deixa eu fazer uma perguntinha. Aliás, vou fazer duas. Ou a mesma pergunta desmembrada em duas. Vamos falar em finanças. Né? Você, mais do que ninguém, deve saber a dificuldade que se enfrenta com relação a finanças à frente dessas entidades, né? Eu queria primeiro perguntar se você vê hoje no apoio governamental ao esporte diferença, se você entende que há mais apoio por parte do governo atual ou com relação a governos anteriores. É claro que a gente teve o evento da Olimpíada, que foi, né, uma coisa que necessitava mesmo haver todo um preparo, mas como é que você vê hoje a situação em relação à política desse governo com o esporte, se ela é diferente, melhor ou pior dos outros governos? E outra coisa nesse sentido, você prevê, você antevê dificuldades nessa preparação e, né, na condução dessas políticas esportivas em razão da grave crise que o mundo está enfrentando?
Então, com relação à diferença de governos, né, acho que o Donald pode falar melhor quando foi o início da criação das leis de incentivo. Eu não me lembro de cabeça, mas foi em 2000?
A lei federal de incentivo ao esporte, ela foi sancionada no governo Lula em 2006, na verdade. Ah. E aí teve início ali em 2007, 2008.
É bem recente, né? Então, assim, e o Bolsa Atleta, ele começou também por volta, acho que de 2004, que foi ali, depois dos Jogos Olímpicos de Atenas. Eu lembro que eu fui beneficiada durante um bom período. Então, ali, eu acredito que foi um investimento muito grande no esporte brasileiro. Foi um dos melhores governos que teve com relação a incentivo ao esporte. O atual governo, é difícil falar, porque ainda não se teve um secretário especial, cada hora está mudando, né? Não tem um definitivo, muda muito rápido, a gente ainda não conseguiu ver um trabalho específico para o alto rendimento. A gente tem um respaldo grande, que é do Comitê Olímpico do Brasil, que tem uma verba aí de quase 300 milhões, que também vem das loterias federais, que pode ajudar nessa preparação dos atletas. Então, quando o Atila fala das confederações, elas recebem boa parte desses recursos, que é pro atendimento aos atletas. Esses recursos vai quase totalmente pro objetivo fim, que é o atleta, né? É o treinamento, é o estudo, toda essa parte de preparação dos atletas. E qual foi a outra pergunta, que eu já não me lembro mais?
Se você, como dirigente, né, hoje que você faz parte de uma entidade, se você antevê dificuldades, que a gente sabe que vai ter dificuldades em vários campos, né, se você acha que vai ter mesmo dificuldade, muita dificuldade com relação ao esporte, na preparação, inclusive, desses atletas para Tóquio, já que a gente vai passar por uma, e já está passando por uma grave crise financeira, não só o Brasil, como o mundo todo.
Então, para esses Jogos Olímpicos de Tóquio, eu acredito que não, porque esse planejamento, como eu falei, foi muito bem feito pelo Comitê Olímpico, né? Eles têm esses recursos em caixa. É claro que com o aumento do dólar e do euro, isso tudo triplica, quadriplica, né? Os orçamentos, fica mais difícil, mas está tudo dentro do previsto. Pelo que eu converso com o Rogério, né? Eles dizem que todo o planejamento está sendo mantido à risca. Então, eles estão conseguindo oferecer o melhor para esses atletas que estão indo para Tóquio 2021. Agora, com relação ao esporte em geral, eu acho que é uma crise mundial, não é só para o esporte, mas você vê, né, a parte comercial, as indústrias, todo mundo tendo um impacto muito grande com essa pandemia, e todo mundo vai sofrer. E o esporte não vai ser diferente. Todo mundo vai entrar no mesmo barco, salve-se quem puder. Então, a gente está ali sempre com uma dificuldade, né, em ter a atenção, né, do governo. O esporte, ele é muito usado nas campanhas, mas quando depois começa a governarem, eles esquecem um pouco do esporte, né? Fica claro que a gente tem assuntos mais delicados, saúde, educação, segurança, mas eu acredito que o esporte, ele está interligado com tudo isso, né? Ele está interligado com a prevenção, né, que é da saúde, com a educação, que você trabalha a inclusão social também, é uma grande ferramenta, com a segurança, enfim, com várias outras ai, caramba, me fugiu aqui a palavra. Com várias outras esferas, né? Então, isso é o que faz diferença. Então, eu acredito que essa retenção financeira mundial vai atingir todo mundo. E o esporte, com certeza, vai ser muito atingido. A gente não sabe ainda qual vai ser a proporção disso, né? Então, mas para esses Jogos Olímpicos, eu tenho plena consciência e tranquilidade de que a preparação está sendo mantida. Eles estão tendo todos os recursos para conseguir fazer o seu melhor treinamento e terem o melhor desempenho.
Ok. Gi, quer fazer mais uma pergunta?
Posso fazer antes de encerrar, só para aproveitar os minutinhos finais. Daniele, eu venho acompanhando, né, uma preocupação, tanto do Comitê Olímpico quanto do Comitê Paralímpico, nos últimos anos, da atenção especial aos canais de comunicação. Né? Então, hoje, o Comitê Olímpico, ele tem um setor específico para isso, tem um podcast, tem site, enfim. Eu vejo que esses dois órgãos, né, eles estão... parece, né, estarem mais preocupados com a comunicação, com mostrarem o que estão fazendo, disseminar as informações do esporte, dos atletas, da formação. Então, queria que você comentasse um pouquinho, qual que é a sua opinião sobre isso, né, considerando que a gente está na sociedade do conhecimento, né, se isso, de alguma forma, tem um impacto positivo no estímulo de crianças e jovens para se envolverem com esporte, ou mesmo para atrair patrocinadores, ou para atrair novos espectadores para o esporte, né? Então, eu queria saber qual que é a sua opinião e até a visão de dentro, né? Se realmente vem realmente existindo uma atenção especial para a comunicação no âmbito da gestão do Comitê Olímpico e também do Comitê Paralímpico, né? Acho que no esporte de alto rendimento em geral.
Bom, eu sou suspeita, né, porque eu sou formada em jornalismo, trabalhei na área, ainda trabalho, né, como comentarista em Jogos Olímpicos, e eu acho fundamental essa área de comunicação, tanto do Comitê Olímpico e Paralímpico, porque a gente vive num país que tem a cultura do futebol. Então, eu trabalhei em TV e sei como é difícil você ter um espaço, né, e para mostrar modalidades olímpicas que sempre... só é lembrado no ano dos Jogos e dificilmente tem mais espaço durante o ciclo, né, olímpico. Então, eles têm que fazer o papel deles, né, divulgar para atrair mais praticantes, para incentivar novos talentos, né, colocando seus ídolos como referência. Então, eu acho super importante, eu acho que eles fazem um trabalho fantástico e que as confederações também estão indo na mesma linha, né, que isso é bem legal. Hoje, você vê o que está acontecendo com o futebol mundial, essa questão de transmissão de eventos sendo pulverizada em vários, na internet, em TV, TV a cabo, TV aberta. Então, isso foi uma grande mudança que aconteceu no esporte, e eu acho que quem está ganhando com isso é o torcedor, né? Porque eles estão tendo a oportunidade de assistir em qualquer lugar, a qualquer momento. E o esporte olímpico precisa muito desse espaço, né? Então, às vezes a gente tem competições sendo transmitidas pela internet, que que antes a gente não poderia ver na TV, porque não tem espaço para os esportes olímpicos. Então, eu acho que isso é fundamental. Eu acho que você tem um olhar diferenciado aí para essa área da comunicação, e você ressaltou um ponto muito importante, que eu acho que essa área da comunicação no esporte traz muito benefício, não só para o comitê, né, mas para os atletas também.
Vamos falar um pouquinho aqui, a gente está caminhando para o final, um pouco regionalmente, né? A gente sabe que a Fundação Pro Esporte, ela apoia e cuida da questão do envio, né, do suporte, da logística dos nossos atletas aqui da cidade de Santos em competições como Jogos Abertos, Jogos Regionais. Como que foi esse ano em função da pandemia? O quão afetou, assim, quanto afetou a questão da pandemia nessa questão dos jogos? Eles foram adiados, vão acontecer? Como é que eu queria que você comentasse um pouquinho em relação à questão regional e até desses jogos regionais, jogos abertos?
Então, eles foram cancelados, né, os jogos, não aconteceram, não, nem vai acontecer esse ano, tudo vai recomeçar ano que vem. Foi realmente um ano muito difícil, porque para o atleta ficar de fora das competições é uma coisa que a gente nunca imaginou que isso fosse acontecer. E a FUPES, ela não cuida só dessa parte da participação, né? A gente tem toda uma parceria com universidades que também dão suporte para a gente da questão da nutrição, psicologia. A gente tem uma estrutura também de transporte para os atletas que participam das competições, principalmente as equipes coletivas, né? E tudo isso é organizado pela fundação. E com relação o que você me perguntou, Ronald, também? Você falou sobre a estrutura da FUPES com relação ao esporte...
Não, foi isso mesmo, foi em relação aos jogos abertos, jogos regionais, como foram afetados pela pandemia.
O ano passado a gente conquistou o título de campeão dos jogos regionais, que não conquistava há mais de 10 anos, né? E também fomos vice-campeões dos Jogos Abertos. Então, a perspectiva era muito boa para esse ano, né? A gente tinha uma perspectiva de estar ali, de ser campeão dos Jogos Abertos, talvez, né? O investimento estava sendo feito para isso, a preparação, toda a conversa com os técnicos, com os atletas, né? A motivação para todo mundo ter o seu melhor resultado. Infelizmente, veio a pandemia. Aí, todo mundo teve que se adaptar, treinar em casa, e agora que eles retornaram aos treinamentos, o handebol hoje está participando de um campeonato paulista, nos moldes, claro, guardadas as devidas proporções do que a NBA fez lá nos Estados Unidos, colocaram todas as equipes numa cidade só, eles vão ficar lá durante uma semana, fazendo vários jogos, e vão definir aí o campeonato paulista de handebol.
Ok. Um bate-papo muito agradável, muito interessante. Tenho certeza que a gente tinha assunto aqui para a noite toda, falando do alto rendimento da cidade, da fundação, do trabalho da Fundação Pro Esportes, dos Jogos Olímpicos, nossos atletas aqui, principalmente de Santos. Mas, infelizmente, estamos chegando aqui ao nosso final. Já queria agradecer de antemão, Dani, fazer um novo convite para que você retorne. Tem muitos assuntos aqui para a gente abordar. E já para você comentar aqui finalmente aqui, qual é a você falou da perspectiva, né? Ontem, você que está à frente aí, está envolvida com o esporte de rendimento aqui da cidade há 8 anos, se não me engano, você comentou. Qual é a perspectiva aí para os próximos anos? Temos um novo representante eleito aqui na cidade. Aqui, qual é a perspectiva da cidade aqui para o alto rendimento? E já agradecendo aqui a sua participação.
Então, Donald, esse nosso representante aí que você deu grande destaque para ele, né? O Paulo Miyashiro, atleta olímpico também, disputou os Jogos Olímpicos de Atenas em 2004, os mesmos jogos que eu fui, teve aí quase 3 mil votos, foi uma votação muito expressiva. Fiquei muito feliz porque foi o meu candidato que eu apoiei, porque eu conheço o Shiro há muitos anos, a gente trabalhou junto na FUPES, foi uma parceria muito bacana, um trabalho muito sério, de muito comprometimento. Você pôde acompanhar, você conhece bem o Ciro também, sabe das qualidades dele. E eu acho que a perspectiva é muito boa, apesar, né, que o Átila lembrou que nós vamos passar por momentos difíceis, sim, mas eu acredito que regionalmente a gente vai conseguir trabalhar com o que a gente tem de melhor. Então, a gente procurar manter os atletas da cidade mesmo, trabalhando com eles, para que a gente possa estar desenvolvendo cada vez mais o esporte na região, fortalecendo. É inevitável, né? A gente pode formar o atleta aqui, uma hora ele vai sair, vai para outro lugar para poder se desenvolver melhor. Isso aconteceu comigo, aconteceu com o Rogério, aconteceu com o Leandro Guerreiro, com vários atletas, né? E esse é o papel da cidade. Chega um ponto que você não consegue, às vezes, mais manter tanto o atleta aqui na cidade. Então, a gente sabe disso, tem essa consciência, mas o mais importante é a gente valorizar quem é da casa.
Ok, assim, valorizando quem é da casa, nós valorizamos aqui quem, nossa bancada maravilhosa. A gente encerra o programa de hoje.
Ah, o
Desejo,
Ciro mandou um
valorizando.
abraço para todos vocês, viu? Ele mandou aqui no WhatsApp.
O Chiro,
Isso.
manda um abraço para o Chiro, um cara, uma pessoa muito querida, desejando um sucesso para ele. Se disse bem, a gente conhece o trabalho dele, a gente teve conversando algumas vezes já. A gente admira também, assim como você, é outra pessoa que representa aqui, que nos dá orgulho aqui, viu, Gi? Você que não é aqui da cidade, outro santista, outro campeão aqui que nos dá orgulho. E assim a gente encerra o programa de hoje, dando destaque aos nossos membros aqui da bancada e desejando uma ótima semana a todos e todas. Um beijo no coração e até semana que vem. Valeu, Dani. Tchau, tchau.
Valeu. Valeu, Dani. Obrigado
Obrigada,
pela presença.
Obrigado,
Dani. Um abraço para todos. Boa semana.
Para você
Tchau, tchau. Boa semana,
também.
pessoal.
Beijo.
Valeu, gente.
A Rádio Brasil Atual Litoral é uma realização da Fundação Setaporte, apoio cultural do Sindicato Setaporte.